Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha. Bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um pouco da literatura de autores e livros. Vamos juntos! E eu converso aqui no Autores e Livros com Genildo Mateus. Genildo é do Rio Grande do Norte, natural de Macau. Ele está radicado em Natal desde 1971. É ator, dramaturgo, compositor, artista plástico, cenógrafo, brincante de teatro de bonecos e, claro, também escritor. Genildo, bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado, é um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, né? Para mim é muito importante essa entrevista, né? Porque projeta um pouco do meu trabalho, né, em relação à arte como um todo, né?
Genildo, vamos começar pela literatura? Quando foi que você começou a escrever pela primeira vez e quando você publicou seu primeiro livro? Fala um pouquinho da sua trajetória literária para a gente.
Olha, na verdade, a minha trajetória literária, ela começou ainda no período ainda quando a gente estava naquele processo muito barra pesada aqui no Brasil, né, que era o processo de ditadura militar. Né? E eu morava ainda em Macau e era muito curioso. E de repente, eu já era garoto ainda, eu me deparei com uma literatura de uma escritora que foi considerada assim, até mesmo proibida, né? Uhum. Principalmente naquela época, que foi a Beata Carrasco. Uhum. Então, a literatura dela era uma literatura assim, um pouco obscena, né? Mas também chamava muito a atenção para as questões sociais do país, né? Naquela época em que ela escrevia. E aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a ter acesso a essa literatura, né? E aí eu fui me aprofundando e gostando de ler, que era uma coisa assim, muito rara, né? E aí eu parti para escrever alguma coisa. E em 1975 eu comecei a escrever poesias. Eu comecei a escrever poesias e tal, e depois eu fui enveredando para outros caminhos, que foi o caminho dos contos. Eu escrevi alguns contos e também outros tipos de literatura. Mas assim, eu me centralizei muito na questão da poesia, que me levou exatamente à arte de escrever, né? Então, foi a partir daí, desse período, que eu comecei a desenvolver. E então eu escrevi alguns livros, né? Eu escrevi poemas em liberdades, escrevi também um livro de contos, que são 10 contos eróticos, e escrevi também um livro falando sobre o teatro de bonecos, escrevi também uma coletânea de literatura de cordel e preparei também outro livro de poesias, né, que são poesias de uma época mais contemporânea. Esses livros que eu escrevi de poesia, Poemas de Liberdade, foi exatamente no período de 76 a 86, né, que foi um período exatamente quando a gente ainda estava passando pelo período da ditadura. Então, eu me debrucei muito a isso aí. E mais tarde eu escrevi também 28 textos de teatro, de dramaturgia. E recentemente eu fiz um roteiro de longa-metragem também. Então a minha trajetória dentro da literatura foi exatamente essa. E também, né, eu sou muito compulsivo. Todos os dias eu escrevo um poema. Todos os dias eu acordo e a minha cabeça já vem uma poesia, né? E aí eu vou escrevendo, vou lançando. Hoje, como tem a facilidade muito do meio de comunicação da internet, né? Então eu vou e vou jogando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? Nos meios de comunicação eu vou jogando e extravasando a a minha vontade de escrever.
Sua produção é bem variada, né? Você falou aí poesia, contos, teatro, literatura infantil também, né?
Isso, literatura infantil. Né? É porque eu me deparo muito com a história. Por exemplo, eu escrevi um livro que é um texto de teatro, né? Que é o Caldeirão das Fábulas. Aí eu peguei os estoucos, misturei com a imagem televisiva e a linguagem do cotidiano, né? E escrevi e montei também esse espetáculo, né? E aí, para complementar o trabalho de teatro, eu escrevi um livro e passava o livro para as crianças, né? Aí eu assisti ao espetáculo, ela levava para casa o livro para ler sobre o texto.
Disso tudo, o que é mais fácil para você? Qual tipo de escrita você se sente mais confortável? É a poesia mesmo?
É a poesia. A poesia e o conto. Porque são o conto, eles são uma literatura mais breve, né? Então a gente tem que canalizar toda a nossa ideia, toda a nossa compreensão do que a gente quer em poucas linhas, digamos assim, né? Diferentemente de um livro mais longo, né? Então, os contos, ele me favorece mais. Eu gosto mais de trabalhar nessa linha. E a poesia é uma informação mais rápida que ela chega às pessoas.
Você teria uma poesia sua para apresentar para a gente?
Tem. Corto o caminho entre noites que me cegam. Sigo sem rumo. Passo, piso, vejo e me escondo. Ao de tempo a tempo, me ajustam ou me desajustam quando acelera meu coração. Não sei se eu vejo o que eu vi ontem ou o que eu vou ver amanhã. Eu me envolvo, nasço, renasço e crio o que ainda não é possível se ver. Meu coração pulsa, pulsa, pulsa quando a noite vai caindo. E com ele vai esvaziando meu pensamento e o tempo bate a minha porta chamando para eu renascer. Escuto o sopro do vento me levando ao encontro que me entorpece, que me deixa sem nunca eu encontrar aquilo que eu busco. Eu vivo, chamo, sorrio entre os rios que passam, me banhando a cada segundo, a cada minuto que eu vou vivendo. E o tempo passa. E eu continuo aqui. Abro os olhos, vejo um sorriso alardeando no espelho que se fragmenta. E os fragmentos vão se diluindo até o encontro de eu renascer. Esse é um dos poemas, né, que eu tenho, entre tantos outros que eu faço, né, diariamente.
E de onde vem a inspiração para esses poemas diários que você faz? Como é que é trabalhar? Como é que é o seu trabalho na composição de uma poesia?
Olha, é assim, ela vem muito na minha mente, né? E às vezes eu fico escolhendo as palavras para poder colocá-las de acordo com o momento que eu estou vivendo, né? Então, é assim, é muito complicado eu dizer assim que eu sou muito impulsivo. E pela impulsividade eu não quero perder as palavras daquilo que elas vêm, né? Dessa intuição que me segue, que me empurra para escrever, certo? Então, depois é que eu vou maturar o poema que eu fiz, né? E ver onde é que ele está centrado, a importância que ele tem, qual a resposta que eu quero receber em relação àquilo que eu escrevi, tá? Então, ela vem muito através mesmo do meu dia a dia, certo? Então, é uma inspiração que eu não sei bem explicar como acontece.
E eu queria aproveitar a sua presença aqui, Genildo, para a gente falar um pouco da produção literária no Rio Grande do Norte. Muitas vezes, a gente vê as dificuldades que autores de diversos estados passam para poder conseguir publicar o seu material. Que dificuldades você vê na produção literária no seu estado e o que você acha que falta de incentivo para que a literatura se expanda ainda mais?
Olha, o primeiro ponto é a questão da educação. As escolas deveriam incentivar mais a produção de textos a partir do ensino fundamental. Eu sou professor do ensino da arte aqui no Rio Grande do Norte, né, aqui em Natal. E eu vejo essa dificuldade de se trabalhar, certo? De preparar essas crianças para elas serem os futuros leitores. Não existe muito disso. Então, esse livro que eu lancei, A Menina e a Mata Encantada, aqui as escolas daqui, elas não compram. E para você ter uma ideia, para comprar os livros, eu bati em porta de várias escolas aqui. Então, aqui tem uma história bem interessante, que é a questão da corrupção, que está implementada assim, em muitos lugares. Para eu deixar o meu livro, eu tinha que dar 10% para a coordenação da escola, para incentivar o professor, para que o professor leve aos alunos, entendeu? Para os alunos comprar o livro. E eu não faço isso, porque eu já estou dando o meu trabalho, a literatura, o hábito para a criança ler, porque quando eu tenho que pagar propina para alguém botar o meu livro para ser lido, né? Então, aqui é muito difícil. E outra é a questão de políticas públicas mesmo, né? Aqui deveria ter mais políticas públicas para a arte em geral e na literatura também. Aqui a gente tem cordelistas, né? Tem muitos cordelistas que trabalham aqui diariamente e não existe um incentivo do poder público, né, em abraçar a literatura. Né? Então, aqui é tudo en passant, né? Se você fez, acabou, tal, eles não estão nem aí. Então, a dificuldade é essa, de você lançar o seu livro e deixá-lo aqui em Natal. Então, você tem que correr para outros estados, para outros lugares, para poder a sua literatura, o seu trabalho, ele ter algum alcance. Né? Então, aqui em Natal, é muito difícil. É tanto que a gente, quando faz uma tiragem aqui de 500 livros, acha que tirou uma tiragem grande, para você ter uma ideia. Então, aqui é muito difícil, demais. É uma das cidades que eu acho mais difícil para você viver aqui de arte. É tanto que a gente tem aqui das maiores expressões dentro da literatura, que chama-se Câmara Cascuda, e ele só foi ser reconhecido depois de 100 anos. Então, a literatura, o brasileiro já tem uma dificuldade de ler. Então, quando vem saindo dos grandes centros, dos grandes eixos, a dificuldade vai aumentando, porque não existe aqui da educação, das fundações, né, do sistema, certo? Abrir caminhos para que os leitores tenham mais acesso a livros, né? E ainda por cima é caro. E a gente insiste em continuar porque é o nosso dogma mesmo, a gente querer repassar o que a gente sabe para outras pessoas, né? Que é importante. Uhum. E eu faço isso na minha escola. Eu faço doação dos meus livros, né, para as crianças. Crio várias formas de entregar o livro a ela. Peço para elas criarem uma historinha e tal. A melhor historinha vai ser sorteada com o livro e tal, para incentivar. Então, é dessa forma que a gente faz. Mas não tem nada assim que venha dentro do currículo da educação esse processo de você estimular a leitura. né? Eu levo até o meu teatro de bonecos para a escola, para eles criarem textos e fazer apresentações e tal. Exatamente para quê? Para tentar fazer com que essas crianças tomem gosto em escrever. Às vezes, elas escrevem, mas que têm vergonha de apresentar.
Genildo, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, A Menina e a Mata Encantada. Comentasse ele para os nossos ouvintes, para eles poderem conhecer um pouquinho desse seu trabalho.
Certo. Olha, A Menina e a Mata Encantada, esse livro, essa história, ela começou exatamente dentro da sala de aula. Eu queria fazer uma aula diferente dessas crianças. E aí eu fui na secretaria da escola, sentei no computador e em 5 minutos eu escrevi, digamos assim, a sinopse da história, né, da Menina e a Mata Encantada. Fiz 3 laudas e imprimi e levei para a sala de aula e distribuí para os alunos. E eu pedi para eles ler e a partir dali ele tirar alguma coisa de imagem que ele poderia ver e desenhar aquelas imagens e criar alguma coisa em cima daquilo ali. Então eu fiz dei a aula para eles. Quando terminou, um aluno perguntou: professor, de onde é que o senhor tirou essa história tão bonita? Aí eu disse: não, foi eu que criei agora. Foi mesmo, vocês foi. Aí aquilo dali ficou martelando na minha cabeça a semana toda, e eu resolvi ampliar a história. Aí me sentei no computador e mais ou menos em 30 dias eu estava com a história totalmente pronta. Essa história que eu criei da Menina e a Mata Encantada é uma história que lúdica, né? Assim, beirando o surreal, né? Que é uma coisa que eu me aproximo muito, que eu gosto muito, né? Eu fui assim, um leitor da liturgia de Corpo Santo, né? Que é um dramaturgo, né? Do século XIX, né? Que é daí do Rio Grande do Sul, e eu montei alguns textos dele aqui, né, de Corpo Santo, e eu gosto muito da literatura do surrealismo, daquela coisa assim, bem interessante, assim, que estimula, né, pessoas a criar mesmo, a viver dentro de uma coisa lúdica. E aí eu aproveitei para dar uma ideia, né, de uma transformação, né, social. Então, quando eu falo na minha Mata Encantada, que ela vai para a Mata Encantada, essa mata, obviamente, ela é da imaginação da criança, né? Da imaginação da criança. E ela vai para lá para buscar algumas ideias de como ajudar a transformar o lugar onde ela vive. E lá ela encontra, né, o Senhor do Tempo, que eu faço essa metáfora de Deus como se fosse um relojoeiro, que ele vai consertar os relógios, e as pessoas são os relógios, né? Ele faz essa metáfora com a menina. Ela encontra com o sol, conversa com o sol, ela pergunta por que o sol está castigando o nosso povo nordestino que vive na seca, né? Então o sol explica para ela tal, o que é que está acontecendo com a questão do desmatamento, né? Com a questão da camada de ozônio que está sendo atingida a todo momento com a poluição do ar, com a questão do desmatamento, né, da poluição dos rios. Então ele vai explicando para ela, né? Então tudo isso vai interferindo na questão dele aparecer e tal. E às vezes ele diz para ela que ele diz: olha, às vezes eu fico com raiva porque as pessoas estão fazendo aquilo, e quando eu fico com raiva eu fico mais vermelho. Quando eu fico mais vermelho, aí eu aqueço mais. Então ela vai e procura soluções, e aí ela vai buscando que é para trazer de volta para casa, para ajudar na transformação, tanto social, tanto quanto ambiental, a física, né? Então eu faço essa metáfora.
Como é que o ouvinte que acompanha a gente pode entrar em contato com você? Como é que ele faz para adquirir seus livros? Você também está nas redes sociais?
Está nas redes sociais. Ele pode me ligar, né? Meu telefone é 84996429016, né? Pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é @genildomateus. Pode entrar em contato através do WhatsApp, que é a maneira mais fácil. E se alguém desejar adquirir o livro, né, eu envio para ele o livro. O livro não é caro, né, porque como foi um livro feito através do Além, então ele já está todo pago. Então eu pago só uma parte, né, para poder editar outros livros.
Exatamente. Né? Genildo, obrigado pela conversa. Obrigado por esse bate-papo e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos seus livros e por tudo que você faz, que vai muito além da literatura, como artista plástico também e também como professor e o Teatro dos Bonecos. Obrigado por participar com a gente aqui do Autores e Livros.
Eu que agradeço e estou aqui sempre à disposição, certo? Quando precisar, certo? Com uma grande satisfação conversar com você, e a gente continua aí na luta e ajudando a literatura e a arte.
Essa então foi a conversa com Genildo Mateus, autor potiguar, autor de poesias, contos, romances, literatura infantil e também teatro. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Eu, Anderson Mendanha, agradeço a sua participação, a sua companhia. Voltamos semana que vem. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.